Tenham todos uma boa noite.
E que a paz
do Senhor seja com todos.
Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no Salmo 27. Salmo 27. Antes do Salmo 27, vamos em João primeiro. Depois a gente vem aqui no Salmo 27. Mas vamos aqui em João 17. João 17. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória. Presta atenção. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu dei-lhes a glória para que a mim, aliás, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Raciocina um pouco, pensa um pouco nesse versículo aí. O que que significa isso? Pensa um pouco nesse versículo. O que que significa isso? Posso perguntar? Posso perguntar? Posso? Ou ainda não? Ainda não? Então vamos. Eu estou escolhendo aqui a pessoa que eu vou perguntar. Então vamos ler de novo. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O que que significa isso? Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Qual é o desejo de Deus ao nosso respeito? Hã? Como? Um de cada vez. Vamos ler de novo? Vocês já sabem, pessoas? Não? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O que que é glória? Vocês concordam que Jesus, a vontade de Deus é que nós tenhamos a glória de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos a glória de Deus. Assim como Jesus foi um com Deus, ele quer também, a vontade dele é essa. Pode ser que a gente não consiga. Mas a vontade de Deus é que nós também tenhamos a glória de Deus. E o que que significa, então, uma pessoa ter a glória de Deus? O que que é glória? O que é glória? Uma pessoa gloriosa não é uma pessoa poderosa? Não é uma pessoa capaz? Por exemplo, a glória de Deus estava em Jesus. Então, Jesus, ele tinha a mesma capacidade de Deus. Ele tinha o mesmo poder de Deus. Ele tinha a mesma autoridade de Deus. Então, por isso ele podia, ele falava e a coisa realmente acontecia. Ele mandou o morto sair lá de dentro, o morto saiu. Ele parou o enterro, para poder fazer aquilo. Então, a gente tem que pensar exatamente o seguinte, na capacidade, na autoridade que Deus quer que nós tenhamos, que a gente tenha essa capacidade. A vontade de Deus é essa, como eu falei, pode ser que a gente não alcance. Nós, vamos dizer assim, percamos essa oportunidade. A gente pode passar pela terra envolvido com as coisas e perder a oportunidade de ter a glória de Deus. Porque eu volto a dizer que a vontade de Deus é essa. Eu dei-lhes a glória que a mim me foi dada. Eu dei para eles. O que eu quero, o que foi dado a mim, eu quero que o Senhor dê também a eles. Assim como eu estou, né, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos. Para que o mundo, exato, o mundo, ele não reconhece. O mundo não reconhece Deus. O mundo ainda não está convencido, a ciência não está convencida da existência do nosso Deus. O Deus que a gente fala, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós... Ele é ainda um Deus, vamos dizer assim, omisso, omisso não, Deus, como é que fala? Desconhecido. O mundo não reconhece, porque a igreja, ela não conseguiu. Mas a esperança nossa é de que a gente alcance isso. Por quê? Porque tem uma palavra, um versículo, estava até procurando aqui, não sei se alguém encontrar, diz que a glória de Deus vai encher toda a terra. A glória de Deus vai encher toda a terra. Bastava que um de nós, é o que seria ideal. Eu até estava vindo com a Elma, vindo aqui no caminho, já comentei com ela o seguinte, a gente corre para cá, corre para lá, fica envolvido com uma coisa, fica envolvido com a outra, e acaba não fazendo aquilo que nós mais gostaríamos de fazer. Não, Lucilda? A gente fica... E o tempo vai roubando da gente essa possibilidade que é receber a glória de Deus. Versículo 24 diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Então nós teríamos o mesmo poder, a mesma capacidade, nós teríamos a mesma força. Mas parece que a gente não quer. Parece que a gente não quer. Mas não é bem que a gente não quer. É que o diabo não deixa, né? O mundo não deixa. Ele sabe que se a gente... A gente estava cantando aqui. A hora que você começa a cantar, de repente você... Parece que a gente começa a querer voar. A gente começa a querer... Você começa a cantar e pensar, porque não pode só cantar com a boca, né? Precisa cantar e pensar. Né? E dá vontade de você ficar realmente ali. Né? Pensando e sentindo e vendo o que, que significa para nós a glória de Deus. No Salmo 27, quando nós falamos para abrir primeiro no Salmo 27, nós vamos voltar no Salmo 27, que diz assim, o Senhor é a minha luz. é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quem? Eu vou ter medo de nada. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha força. Bom, por que que nós temos medo? Por que que a coisa acontece e a gente fraqueja, dobra os joelhos? Por que que a coisa, quando ameaça, nós sentimos medo da enfermidade, nós sentimos medo das coisas, das ameaças que o mundo, né, oferece, as coisas todas? E exatamente por falta de quê? Da glória de Deus. Falta para nós da glória de Deus, do Espírito de Deus. Falta daquela certeza: o Senhor é a minha força. Esse dia nós falamos aqui no domingo e achamos interessante. Abraão subiu um monte com o menino para sacrificar o menino, né? Eu tenho certeza que eu não subiria. Sinceramente, eu ia ficar lá embaixo, enrolando, tentando uma outra maneira. Mas eu não subiria. Eu não tinha essa glória, eu não tinha essa fé, eu não tinha essa coragem. Não teria. Não vamos falar, eu não vou dizer para vocês que eu teria, que eu não teria mesmo. Por muito menos, eu sinto que eu sou covarde. Então, eu perco a oportunidade de ter o poder de Deus. É porque eu não confio. Eu não confio. É uma confiança desconfiada, né? Não tem essa fé. É, a quem temerei? De que eu vou ter medo? Não, eu tenho medo. E por que que eu tenho medo? Por que que eu receio? Né? Por que que eu tenho... que eu me sinto, às vezes, covarde diante das coisas. Por causa dessa fé que Abraão tinha e que eu não tenho. Aí eu quero resolver as coisas, né? Porque eu tenho medo dos inimigos. Aqui embaixo ele fala assim, quer ver? Acho interessante aqui. Ainda, onde está? Ainda que o exército, versículo, ainda que um exército me cercasse, e o meu coração, ainda que um exército me cercasse, um ladrão aproxima da gente aí, a gente... né? Suja as calças. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele não confiaria. Aliás, estou misturando tudo. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então vocês concordam? Falta para nós a glória de Deus, esse poder, essa confiança. E não é o que Deus quer para nós? Não é? É ou não é o que Deus quer para nós? Como que nós vamos adquirir isso? Como que nós poderíamos adquirir isso? Como que vocês acham que nós poderíamos adquirir isso? Insistindo, pedindo e acreditando. Cobrando de Deus. Deus quer, e Jeremias fala isso, que a gente, foi assim que Jesus fez. Vindicar significa você exigir, cobrar de Deus. O senhor não quer que a gente tenha a sua glória? Não é para a igreja a glória de Deus? E por que nós não estamos tendo? Então, se nós insistíssemos, se todos nós quiséssemos, ela viria. A unidade da fé. Se nós resolvêssemos a querer realmente que a glória de Deus venha para essa igreja. O que vocês acham? Hã? Todo mundo está no outro. Não está assim. Agora não vem desse jeito. Né? Vocês já imaginaram se nós todos uníssemos e disséssemos, Senhor, que a sua glória venha para essa igreja. Que nós todos tenhamos a glória de Deus, a força, o poder, a autoridade, não ter medo de nada, né? E ser capaz de tudo e não ter medo de nada. Entendeu? Ainda que o exército te cerque, ainda que todos os inimigos estejam em volta de você. Não ter medo. Não ter medo. Amém, gente? Não é difícil para poder chegar lá, não. Eu acho que não é difícil. Como? Números. É a glória de Deus encherá toda a terra. Números. Pois é, está lá. A glória de Deus vai encher a terra. Isso significa que vai existir um povo. Vai existir um povo. Números 14, 20. Porém, tão certamente como eu vivo... Está dizendo aqui, ó, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, me perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá por toda a terra. Ó, porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Vocês acham que vai encher? Vai, por que que vai? Porque está escrito. Nós acreditamos que a palavra vai se cumprir. Agora, vai se cumprir na vida de quem? De quem acreditar, meu irmão. De quem acreditar. Não tem jeito de se cumprir na vida de uma pessoa que não acredita. Amém? Tem que acontecer, ela vai acontecer. A glória de Deus encherá realmente toda a terra. Isso, eu entendo assim, que vai existir na terra algumas pessoas, vai existir, não vai ser uma só, nem duas, não, vai existir algumas pessoas, mais de uma. Assim como na arca tinha ali 8 pessoas, não precisa muita gente, não. Bastava uma, talvez aqui em Goiânia, 2, 3 no Brasil, para que a glória de Deus enchesse a terra. Precisa muita gente. Mas a igreja, essa igreja pequenininha, insistente, essa igreja, ela ainda pode alcançar muita coisa. Ela ainda pode alcançar mais agora. Pense numa igreja teimosa. Eu vejo nós dessa forma, insistente. Desde quando a igreja nasceu? Esse dia a gente estava comentando com alguém aí, lembrando a forma como a igreja nasceu, essa igreja, né? O jeito que ela nasceu. E ela parece que vive de teimosa. Amém? Ela vive de teimosa. Porque ela acredita. Ela acredita. Na capacidade que ela tem, no poder que ela tem, na força que ela tem. ela acredita que Deus nunca deixou de estar com ela. Deus sempre foi conosco. Sempre foi conosco. É até difícil a gente falar certas coisas, mas eu não tenho dúvida que Deus sempre foi conosco. E é por isso que eu tenho esperança que a glória de Deus realmente existe. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Lê o resto para mim, por favor, Fia.
Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
O que significa isso? Para você, o que significa isso? Morar na casa de Deus. Para você, o que significa isso? Toninho, para você, o que significa isso? Morar na casa de Deus. Uma coisa, pedir. Aí está aí uma pessoa insistente, uma pessoa que acredita. Uma coisa, pedir ao Senhor, e vou buscar isso. Que eu possa morar na casa de Deus. Todos os dias da minha vida. Para você, o que significa isso, Toninho? Já foi falado isso quando, Tony? Você lembra disso? Pois é. Então, é porque a gente acredita. Morar na casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Então, não sou eu mais. É Ele que é o dono da casa. A casa não me pertence, pertence a Ele. Eu sou dEle. Eu é que estou morando na casa dele. Eu é que estou morando na casa dele. Eu sou o templo de Deus, a casa de Deus sou eu. É Deus que é o dono da casa. Porque o valente mandava na casa, o valente. Aí veio o mais valente e assumiu o comando da casa. O meu Senhor é que é o dono da casa. A casa pertencia a uma pessoa, Deus veio, passou por cima e tomou a casa. A casa agora é dele. Eu era do outro. E ele tomou para ele. Então eu pertenço a ele. Eu sou dele. Então esses versículos interessantes que faz você realmente entender a importância que tem de... Assume Deus, assume o lugar que é seu, assume o governo, assume. A casa pertence ao Senhor, é o Senhor que manda, é o Senhor que faz. Mais pra frente. Por que que eu quero isso? Versículo 5. Por que que eu quero que Deus realmente seja o meu dono? Que Deus governe, que Deus dirija. Por que que eu quero que... Eu quero só pegar uma carona com ele, né? Mas eu estou falando, quando eu estou falando, é o Rocinho que está lá dentro que está falando. É a minha alma. É o meu espírito que está falando. Né? Aqui dentro, que tinha muitos espíritos, tinha muitas coisas aqui dentro, hoje só tem, é para ter só Deus e eu. Para ter Deus e eu, ou seja, o governo, o espírito e a alma minha. É ele e eu. Eu moro na casa dele. Por que que eu procuro isso? Por que que eu procuro isso? Versículo 5 está aí. Porque no dia da dificuldade, no dia da que ele vai fazer? No dia da dificuldade, ele... me esconde, me protege. No oculto do seu tabernáculo, me esconde. O tabernáculo de Deus, o que, que nós somos? Né? Tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo, ele me esconde. Amém. Esses dias eu li esse salmo, eu acho bom demais. Eu só queria ter a fé. Eu só queria ter a fé que esse povo teve. Né? Aí vem, seguinte. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, quando a gente começa a cantar, pensando nisso, é outra coisa. É Deus. E não é difícil, assim, de repente, subir aqui e ficar... Como é que chama? Roma? Flutuando. Tem mais um nome? Sabe? Levitando, né? Não é difícil a igreja inteirinha ficar flutuando. Eu tenho certeza, bastavam os dois subir aqui para poder melhorar a coisa. Se um subisse... Todo mundo queria subir, nem que seja de carona. Se um subisse. Amém? Muita humildade, muita simplicidade. Entender a Deus é o seguinte: Senhor, por que que isso ainda não aconteceu? Por que que isso ainda não aconteceu? O que que falta para isso acontecer? Mas isso pode acontecer qualquer hora. Mas o que que falta? Falta alguma coisa? Então vamos esperar. Não vamos desanimar. Vamos esperar que isso aconteça. Não vamos desanimar. Que vai acontecer. Se alguém perguntar para você, você fala, enquanto eu viver, eu vou ter esperança de ver a glória de Deus. Tem um homem que fala, verás a glória de Deus, verás, né? Verás a glória de Deus. Enquanto a gente viver, a gente tem esperança de ver a glória de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a capacidade de Deus. Então, amém, gente? É por aí ou não? É a igreja que a gente sonha com ela. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a igreja que fica assistindo a coisa, ela não vai participar da glória de Deus. A igreja somos nós, vocês, eu, que fica assistindo é porque você não acredita, você não põe o pé, você tem medo, você não, né? Mas se você está aí no banco quietinho e acredita, você vai insistir também, aí nós vamos juntar a nossa força, unir o nosso propósito. Não, para nós só serve uma igreja gloriosa. A igreja vai ser gloriosa. Amém? A igreja vai ser gloriosa. Ainda que o exército, ainda que tudo pareça contrário, nós não vamos abrir mão da nossa fé, da nossa certeza de que a igreja, e eu quero fazer parte dela, a igreja vai ser gloriosa, está lá no Apocalipse, ela vai ser gloriosa, amém? Ela tinha a lua debaixo dos pés, a lua, o que que significa a lua debaixo dos pés? O mundo, o diabo debaixo dos pés, ela passou na frente. Passou na frente. Amém? Então aí você pode cantar mesmo com gosto de gás. Isso aí. Amém, gente? Amém, pronto. Não precisa falar mais nada, precisa? Se quiser ler mais um pouquinho do Salmo, filha. Versículo? Pode ler.
Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me.
Isso aí, isso aqui já está acontecendo. Dificilmente Deus não responde à oração da gente. Dificilmente. Deus não responde à oração da gente. Amém? Esse dia nós estávamos lá na casa do Eberson. Aí estava lá o Everson, o Elderson, antes do encontro da Irel, nós reunimos ali para poder acertar umas coisas lá do encontro. E ele vinha e fez lá uma janta muito preciosa, né? Nós até estranhamos. Né? Foi a glória de Deus que mais baixou lá. Então, ali, assim, sem, naturalmente, vamos orar? Vamos. Vamos orar. É aquele negócio, gente, né? Normalmente a gente ora antes. Mas aí, quando eu fui orar, antes da refeição ali, eu comecei a pensar ali nas coisas que a gente tinha visto ali, né? Comecei a... Aí, depois... E senti de falar aquilo que eu queria falar na hora ali. E Deus deu uma visão para Priscila, né? É, assim, já começamos a comer, de repente a Priscila falou, eu tive uma visão. Então, parece que a gente pensa assim, essa reunião aqui, descontraída, tal, comer, tal, Deus não vai estar aqui, né? Mas a oração mostrou que Deus estava ali. E ele respondeu imediatamente, mostrou para nós qual era, o que ia acontecer no encontro. Mostrou para nós o que ia acontecer no encontro. De tal, ele, resumindo a visão, ele disse assim, que quando os meninos, quando os jovens, as pessoas assistisse aqui a projeção, eles iam enxergar o desenho animado, a Cinderela, não sei o quê. Como? É, eles iam enxergar, como é que é, Priscila? É, como fazer maquiagem, o que mais? Isso, como equipar o carro. Eles iam ver só isso. Então você poderia passar a coisa mais desastrosa que o entendimento deles eles não iam alcançar. Mas que se Deus abrisse os olhos deles, eles iam ver diferente. Se Deus abrisse os olhos deles, só se Deus abrisse os olhos deles, é que eles iam ver diferente. E o que aconteceu? Hã? Eu entendi que Deus abriu os olhos deles. Então, em vez de ver o desenho, em vez de ver a ilusão, eles viram a realidade. Eles viram a realidade. Por quê? Porque Deus abriu os olhos dele. Então isso já é uma coisa que a igreja está alcançando. Ela ora e Deus responde. Ela pede e Deus fala. Ela ora e Deus responde. já é uma coisa boa demais, que eu acho que vocês devem estar experimentando isso, né? Vocês oram e Deus responde, não responde? Vocês pedem e Deus não fala? Então já é uma coisa que nós estamos alcançando. Quando tu disseste, o versículo 8, buscai o meu rosto te disse, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Eu vou buscar o seu rosto, eu vou procurar, eu não quero saber se a gente é isso ou aquilo, eu vou buscar, eu vou querer, eu vou insistir. 9, lê 9.
Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nossa. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes.
Pereceria, sem dúvida. Eu concordo com isso. Se não cresce que veria que Deus está do meu lado nessa terra. Pereceria, sem dúvida, se não acreditasse que Deus está do meu lado. Deus está do meu lado nessa terra. Não é no outro lugar, não. Deus está do meu lado. Azar daquele que se levantar contra mim. Porque Deus está do meu lado. Cuidado. Quem quiser ficar do lado de Deus, fique do meu lado. Eu acreditei, problema meu, né? Agora, eu acredito que Deus está do meu lado. E você? A hora que você perceber que Deus está do meu lado, você vai ficar de que lado? Você vai ficar do outro lado para levar chumbo? Você vai ficar contra mim? Não, é. Aqui, foi assim que Jesus fez. E a promessa de Deus lá é assim, ó. Aquele que se levantar contra ti. Foi assim, gente. Foi assim que Jesus fez cumprir na vida dele. Ele acreditou. Né? E quem se levantou contra Deus e ficou de pé nesse mundo? Quem? É. Você quer ver se se lascar mesmo assim? Se levanta contra Deus. Amém, gente? Então, é uma coisa assim, é uma coisa de responsabilidade. Porque a hora que Deus estiver do nosso lado, aumenta muito a nossa responsabilidade. Eu não posso brincar, não. Eu não posso brincar. Muito pelo contrário. Aumenta muito a responsabilidade da gente. A gente não pode mandar descer fogo do céu e acabar com as pessoas, não. Não pode. Nem vai acontecer isso. Amém. Espera no Senhor, anima-te. E Ele vai fortalecer o teu coração. Espera no Senhor. O que, que eu quero concluir com vocês a reunião? Vamos acreditar que Deus é com a gente. Vamos botar isso para frente. Por que que é chamado povo de Deus? Por que que é chamado povo de Deus? Porque de Deus era com aquele povo. Se uma pessoa aparecer e entender que Deus... Que nós podemos ter todos os defeitos, mas Deus é conosco, e aí? Não? Então é isso aí. Amém? E aí? Dá ali o teu microfone ali pro... Pode o Rodrigo, pode ser o Rodrigo primeiro.
Amém. Eu concordo com tudo que Deus falou hoje. E ontem eu cheguei meio derrubado em casa, assim, eu de vez em quando eu tô orando e lendo e tudo, e eu tava um pouco preocupado, porque eu achava que tinha muito tempo que Deus não falava comigo e não tinha nenhum sonho, nenhuma visão, e eu entrei pro quarto, fui orar um pouco e abri a Bíblia em cima desse salmo. E aí eu fiquei repetindo o versículo 7 e o versículo 8, porque aqui está falando, né, que quando você clama, Deus responde. E eu fiquei pedindo para Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, então me responde, porque a gente já tem um pouco dessa preocupação, assim, de querer agradar a Deus, de querer ver que tem alguma diferença na vida da gente. E eu tenho certeza que a reunião de hoje foi uma resposta de Deus para mim. Porque não tem como ser uma coincidência eu ler um versículo, o Salmo 27 ontem, o Senhor falar hoje e Deus responder em cima do mesmo capítulo, do mesmo versículo. Então realmente funciona. Quando a gente experimenta, busca a Deus, ora, Ele responde. Isso não tem preço. Da gente saber que a gente é tão pequeno, às vezes faz tanta coisa errada e ainda assim Deus ouve a oração da gente.
É um detalhe, né? Para nós, para muitos aqui, talvez, isso não tem tanta importância. A resposta que Deus deu para ele. Porque Deus respondeu para ele. Então, às vezes, não serve para o Ítalo. Não mexeu, não incomodou nada, não teve alteração nada. Mas para ele foi a resposta. Amém, gente? Então, isso é que é interessante. Porque às vezes Deus respondeu para você. Não foi para os outros. Então, para ele, a resposta foi essa. Ele leu o Salmo ontem, o Salmo foi pregado hoje, e as palavras que ele queria ouvir ontem, Deus falou com ele hoje. Né? Mostrando para ele, continua acreditando, porque Deus não se afastou dele. Porque ele não se afastou de Deus. Amém? Está lá para o Toninho, por favor.
Amém. É interessante demais. Né? Acho que a gente vai haver, né, como foi falado, vai haver uma igreja gloriosa, uma igreja que realmente tem a glória de Deus, uma igreja que venceu o mal, que colocou o diabo debaixo dos pés, uma igreja que não peca, né, que não erra, uma igreja vai
que
haver.
Que acreditou. É uma igreja que acreditou.
E aí eu preciso, se eu crio, né, para fazer parte disso, eu preciso crer. Né, aí né, não adianta, eu sei que vai haver e tal, mas se eu não creio, eu fico fora. Eu não vou ter a glória de Deus em mim. Eu não vou ser casa de Deus. Eu não vou ser. Né? Então, para isso se cumprir em mim, realmente eu preciso crer. Né? Como a gente vê que Davi creu. Né? Ele falou: ainda que o exército me cerque, ainda que a guerra se levante contra mim, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou esperar. Né? Amém. É muito interessante.
Amém. Quem mais? Vamos dar passo para cá, Tony. Passa para lá. Badinha ali, ó. Badinha. Não? Então, Dona Geni. Não, Dona Geni. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus. Olha, Deus faz milagre nos nossos dias. Deus tem feito milagres no nosso dia. Amém? É que a gente pensa que milagre é só doença. Milagre é só consertar o... Hã? Levantar de fonte, etc. Não. Tem muitos milagres, né? Deus faz, tem feito milagres no nosso meio. Amém? Amém. Muitas, né? Se a pessoa quiser ver a glória de Deus, se ele quiser ver a glória de Deus, é só ele acreditar, ele vai ver. Ele vai ver como é tremendo o nosso Deus. E nós vamos aperfeiçoar isso. Nós vamos insistir mais. Amém? Amém. Teve alguma visão, Fernando? Teve alguma visão, Carmen? Quer contar para nós? Antes de cantar?
Eu vi o Ender com, acho que era um pé de milho na ponta, espiga, fechadinha. Aí o Ender começava a descascar a espiga, soltava várias palhas. Aí ele descascava sozinho. Alguém gritava com a gente. Eu ouvi uma voz bem alta para a gente acordar, se a gente ia ficar só olhando. Aí, de repente, a gente começou a descascar a mesma espiga. Quando a espiga, nós chegamos na espiga, uma pessoa começou a flutuar e dentro dela tinha uma brasa muito forte, acesa. Ela flutuava aí.
Amém. E nós comentamos a respeito do flutuar, né? Nós comentamos a respeito de, que nós veríamos a glória de Deus. Ali, a espiga, vocês, às vezes, a empolgação, o entusiasmo que às vezes o Ender tem aqui na frente, é o quê? É a glória de Deus tentando, através dele, fazer alguma coisa para a igreja. Porque ele está ali ministrando, né? Então, a glória de Deus, o Espírito de Deus, tentando fazer alguma coisa para a igreja, através dele. E aí eu gritava com a igreja, ele chamava a atenção da igreja, aproveita, é isso, né? E aí, se a igreja ajudar, ela vai ajudar e chegar no grão. Né? A palha fica de fora. A palha não herda. Né? A palha não vai herdar o reino de Deus. Então, a palha sai fora, fica o grão. Fica exatamente o que a gente precisa, que é do Espírito. Né? Então, essa, na hora da nossa reunião, nós precisamos muito mais do Espírito do que qualquer outra coisa. E se a gente insistisse ali, né, ajudando, adquirir aquela mesma entusiasmo, empolgação que faz parte do Espírito, com certeza, uma hora, a gente vai ver a pessoa aí flutuando. E se uma pessoa flutuasse, ou então se acontecesse algum sinal, alguma coisa aqui, todo mundo seria tomado de fé. Aí isso aí vem a fé, né? Aí vem aquela fé. E aquela fé vai realizar tudo aquilo que a gente precisa realizar. A brasa é o Espírito. A brasa viva,
acesa é o Espírito. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, nós estamos crendo que realmente nós podemos insistir em ter em nosso meio a glória de Deus. Insistir em caminhar, insistir em fazer, insistir em buscar, acreditar cada vez mais no Deus da igreja, o Deus de Israel, o mesmo Deus lá de Abraão, Isaac, Jacó, é o Deus que nós estamos hoje aqui. Levitar uma pessoa é muito, muito pouco para o nosso Deus. Grandes coisas, Senhor, pode fazer por nós. Grandes e poderosas coisas. Deus pode fazer por nós. Quem crê, verá a glória de Deus. Quem acreditar, vai ver o que Deus é capaz de fazer. Quem acreditar, é capaz de ver a glória de Deus acontecer. Deus fazer milagres. Coisas que, para Ele, Deus que fez o céu e a terra, não tem nada difícil nem impossível para Ele, para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Amém? É muito pouco o que nós queremos diante do que Ele é capaz de fazer. É muito pouco o que você precisa diante do que Deus é capaz de fazer. É muito pouco. Amém? Amém. Aleluia. Deus, para poder fazer aquilo que você, às vezes, o seu coração aí agora está pedindo a Deus. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero, ó Deus, experimentar um pouquinho, Senhor, do seu poder. Ajuda-me a crer. Ajuda-me, Senhor Deus, a acreditar no meu Deus. No meu Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Ele fará grandes e poderosas coisas.
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste da terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. Aleluia, aleluia. nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia.
Aleluia. Poderoso de Israel. Aleluia. Tua glória invade meu ser. Aleluia. 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 Este é o meu ser.
Aleluia.
Aleluia.
Oh, aleluia. É o teu nome, ó Deus. Pois tu crias a terra e o céu. Agora invade meu ser. Aleluia.
Essa é a tua vontade. Essa é o teu desejo. E a glória de Deus.
Esse é o teu nome, ó Deus de Israel.
O Criaste da terra e o céu.
Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Mais uma
vez, mais uma vez.
Deus de Israel.
Abraça carinhosamente o seu irmão e nós estamos encerrando em nome de Jesus.